pastor Elias, vereadora professora Geli, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton Batista Filho, vereador Lélio Varenga, vereador Eliner, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Mauro José Severiano, vereador Antônio Gomide, vereador Teles Júnior, vereador Fernando Paiva, vereador Leandro Ribeiro, coro suficiente.
Havendo coro suficiente, a operação de Deus declara aberta a presente sessão e solicito a vereadora Eliner Rosa faça leitura do texto bíblico.
O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei? Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores que tropeçam e sucumbem. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Salmo 26.
Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da síntese da ata anterior, bem como projeto e correspondências.
Leitura da síntese da ata da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de abril de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis. Sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatando o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Usaram a palavra os vereadores Lélio Varenga, Teles Júnior, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores professora Geli Sanches, Mauro Severiano, Luzimar Silva, Antônio Gomide, Jackson Charles, João da Luz e Dominguinhos do Cedro. Na ordem do dia, houve votação de projetos, moções de aplauso e de apelo e também requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 11 de abril, em horário regimental. Projeto de Lei Ordinária 61 de 2017, propositura do vereador Teles Júnior. Dispõe sobre o projeto, adote uma praça no município de Anápolis, Goiás. Sem mais correspondências e projetos, passo a palavra para o senhor presidente.
Obrigado, Leandro. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Teles Júnior por até 5 minutos. O vereador Teles Júnior abre mão da palavra e pede inscrição no grande expediente. Encerra o pequeno expediente e declara aberto o grande expediente. Convido a vereadora Vilma Rodrigues por até 10 minutos.
Bom dia a todos os vereadores, bom dia à imprensa aqui presente. Quero cumprimentar a mesa na pessoa da Thaís, da Geli, que deu uma saidinha. Eu acho que a gente ficar aqui martelando em problemas, fica muito mais difícil da gente encontrar a solução. Eu acho que quando a gente tem um problema grande, a gente tem que somar forças para que consigamos, de uma maneira mais fácil, encontrar a solução. Eu estive, na sexta-feira passada, no CMTT, para falar com o diretor Carlos César Toledo, e foi muito grande, gente, a minha surpresa, uma surpresa boa, porque eu tenho enfrentado várias dificuldades de conseguir, de andar, porque não sei se por falta de experiência. Mas, ao chegar no CMTT, eu tenho aqui que a gente sempre critica o que encontra de ruim na administração. Então, quando a gente é surpreendido por uma coisa boa, a gente também tem que dividir. Pessoas que só dividem o que é ruim, Essa pessoa a gente tem que afastar dela, porque isso contamina. A ruindade, ela contamina as pessoas. O pessimismo também contamina. E hoje, o que a gente está presenciando aqui, nessa casa, o que a gente está presenciando na cidade, é um pessimismo muito grande. Então, depende da gente lutar para que a gente possa, unidos, mudar isso. A gente tem que ser otimista. A gente é daqui. A gente tem que lutar para que essa cidade melhore. Para que a gente possa pagar, sim, menos impostos. Mas nem por isso a gente deve deixar de pagar o devido. Quem deve, gente? Eu acho que não tem coisa melhor do que a gente pagar o que deve. Então, eu quero falar aqui que eu fui lá no CMTT falar com o Carlos César Toledo sobre o passe livre. E antes de ir, eu ouvi falar várias coisas. Olha, vai ser muito difícil, esse projeto seu vai ser muito difícil, tem que ter verba. Era muita coisa para fazer com que isso não saísse do papel. Eu encontrei poucas pessoas que falassem, que me animasse, falasse, olha, vai em frente, isso aí vai dar certo. Uma das pessoas que me procurou no começo desse projeto foi o vereador Teles Júnior, falou, olha, eu quero estar do seu lado. E a gente vai conseguir isso sim. É um direito que as pessoas têm. É um direito que o idoso tem e o direito que o portador de deficiência também tem. E o que aconteceu? Lá no CMTT, eu fiquei sabendo, olha gente, vou fazer 40 e poucos anos. Então, essa idade eu tenho que eu mexo com idoso e pessoas portadoras de deficiência. E eu não sabia, e eu acho que aqui nem todos sabem disso, que o cartão do idoso não é para o automóvel, não é para o carro, nem do deficiente. É para ele. Não importa quem esteja dirigindo. Se ele ganhou uma carona, ele tem direito, a pessoa tem direito de estacionar na vaga que é reservada para ele. Esse cartão é ele que tem que acompanhar, ele que tem que conduzir com ele. Não é o automóvel, não é o carro. Porque eu tenho visto vários idosos reclamando que não vão até o rápido, porque agora esse cartão é feito no rápido, não vão até o rápido porque eles não têm carro, eles andam de ônibus. E eles querem, é o passe livre, não é o cartão para estacionar. E para a minha grande surpresa, gente, o Carlos César Toledo, uma pessoa que me surpreendeu muito, ele se disponibilizou não só a ajudar a viabilizar esse projeto de lei, como participar dele. Ele já fez ou está confeccionando o seu parecer favorável a esse projeto, porque eu também não sabia que o CMTT tem a sua verba própria. Foi discutido ali vários projetos, vários ofícios que tinham sido encaminhados para o CMTT e estavam lá no CMTT. Chegando ali, gente, o que não podia ser feito como tinha sido pedido, ele encontrou outra solução. Então, o que a gente quer que seja feito, o vereador também não pode ficar aqui sentado esperando que o secretário adivinhe o que é que pode ser mudado, como pode ser feito. Então, quem quer, vai atrás. E foi isso que falaram para mim e por isso eu fui até o CMTT. E vi que se a gente correr atrás do que quer, a gente alcança. Mas se a gente ficar esperando que alguém corra por nós, gente, você vai ficar cada vez mais para trás. Então, eu quero dizer para vocês que vá às secretarias que têm algum pedido de vocês para que isso seja agilizado. Foi isso que aconteceu e agora eu estou aprendendo aqui e vou continuar correndo atrás para que essas pessoas sejam atendidas. A comissão, um outro assunto, gente, é que a Comissão de Direitos Humanos, eu, a Thaís, a Geli, vários outros vereadores, o vereador Teles, o Valdete, nós fomos a Brasília Eu sei que todos aqui já sabem disso. Nós fomos lá no DEPEN. Para surpresa nossa, quando nós chegamos lá, que entraram na página de Anápolis, três projetos foram devolvidos, as verbas foram devolvidas porque não foram apresentados projetos adequados. Isso para presídio. E lá, gente, tem as verbas necessárias para que isso seja atendido aqui no nosso município. O que falta, então? Falta que os projetos desenvolvidos aqui sejam encaminhados e sejam acompanhados também pela pessoa daqui, pela prefeitura, pelos vereadores. E quem aqui acha que todo vereador recebe aqui o popular todos os dias?
Uma parte, tá, vereadora?
Tem na página central do popular de domingo um levantamento minucioso das verbas que foram devolvidas por falta de projeto. E isso também é de responsabilidade do vereador. Acompanhar se isso está, esse dinheiro vem e volta para uma cidade que está precisando, que está enfrentando o maior problema da sua história. Porque o problema da nossa história, gente, não é esse imposto que está sendo cobrado aí, não. Isso não é o nosso maior problema. O nosso maior problema hoje é a segurança. E a gente está deixando de olhar para isso, para olhar para o TSU. Não que não seja importante. Não que a gente tenha que lutar para que isso não aconteça novamente. Mas a gente tem muitas coisas além disso para preocupar. Foram 9 assassinatos em uma semana aqui em Anápolis. 9. Então, isso sim, tem que ser uma... Não que as outras coisas não sejam importantes, mas a gente não pode deixar que isso aqui seja comum. Que a gente não acostume com a violência. E isso está acontecendo não só nessa casa, mas na cidade inteira. A gente é o espelho da população. A gente tem, sim, que brigar todos os dias, todas as horas, pela segurança. Professora Geli.
Obrigada. Apesar de termos apenas um minuto, só para ressaltar que o município de Anápolis está de parabéns, né Vilma? Vereadora Vilma. Porque nós fizemos a tarefa de casa. Haja vista aí a construção do presídio aqui, por isso a discordância nossa de trazer os presos para cá, porque foi graças ao empenho dessa cidade, a doação do terreno pelo prefeito municipal, para que pudesse construir o presídio aqui, e também o centro de recepção de menores, que foi uma luta dessa cidade, dos moradores daqui, junto ao Dr. Carlos Limonge, junto à prefeitura, para que pudesse concretizar aquela obra que ainda está em acabada. E a verba federal ainda está aí e nós precisamos aplaudir sim. A sociedade civil organizada, a administração da época, que empenhou para que hoje nós tivéssemos esse presídio aqui em Anápolis. Então, e outros municípios, tantos outros foram devolvidos essas verbas, exatamente como a senhora disse, vereadora, por falta de projetos. Então, Anápolis está de parabéns, por isso não concordamos com os presos aqui. Obrigada.
Gente, a gente não concorda com muita coisa que está acontecendo aqui. Muita coisa. Então, por isso, a gente não pode focar em apenas um problema, porque os nossos são muito grandes e são muitos. Vamos tentar resolver todos, não apenas um. A gente está aqui, não é representando apenas uma faixa da sociedade, são todos. E hoje, a meu ver, o que mais pesa nas famílias, o que mais pesa na nossa vida nessa cidade é a segurança. Então, eu falo para quem não olhou ainda essa página central do Popular de domingo, dê uma olhadinha lá. Eu acho que nós temos, todos os vereadores têm que ler essa matéria. Então, eu gostaria que quem ainda tiver o jornal, quem não tiver, procure, dê uma lida lá, para a gente ter uma pequena noção do que acontece e do que a gente tem que evitar, do que a gente tem que perceber. Sim, presidente, já devolvo a palavra, porque ele já está olhando para mim com a carinha ali, bem desconfiada.
Obrigado, vereadora Vilma Rodrigues. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide para estar 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Quero fazer um cumprimento aos nossos vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente, a população que nos acompanha pela internet, que nos acompanha pela rádio. Eu venho aqui, senhor presidente, primeiro parabenizar aí a fala da nossa vereadora Vilma e dizer que também nós somos otimistas. E otimismo é algo que nós precisamos, como vereador, como agente público, sempre pensar que o dia de amanhã nós podemos ajudar a fazer com que esse dia de amanhã seja melhor. E fomos eleitos para isso, né? Para que a gente possa contribuir nesse processo. E é nesse sentido que eu venho a essa tribuna, entendendo que posso contribuir nesse momento com a cidade, sendo vereador, abordando a análise que o prefeito Roberto Naves fez ontem dos 100 dias que ele intitulou num comunicado chamado 100 dias com a casa em ordem. E depois a sua secretaria, sua diretoria de comunicação, sua assessoria de comunicação colocou em evidência um vídeo na televisão, nos rádios, colocando a ideia de que 100 dias que foram mais de realizações de que 8 anos. Eu não vou entrar nesse mérito, mas com certeza o nosso ouvinte, as pessoas que aqui estão e as pessoas que moram nessa cidade sabe o que ele está dizendo. Nós não precisamos aqui ficar debruçando sobre isso. Mas me chamou a atenção duas frases, e fiz questão de trazê-las aqui, para compartilhar com os nossos ouvintes, com os internautas e com os nossos vereadores e vereadoras. A primeira frase ele diz, abre aspas, ninguém questiona mais se o prefeito vai dar conta ou não. Essa é uma frase interessante, porque se o prefeito fala isso, parece que ele estava ainda em dúvida do que estava acontecendo. Essa frase qualquer um pode dizer, menos o prefeito. A população pode até dizer, mas você mostra. Agora, se o prefeito que foi eleito, que tem um projeto, que tem uma equipe de trabalho, que tem 100 dias de administração, vai fazer o seu balanço e diz que ninguém questiona mais se o prefeito vai dar conta ou não, essa parece que era uma dúvida dele. A população não tinha dúvida, até porque votou. Elegeu. Mas se no balanço que ele faz, ele coloca essa dúvida, eu já começo a pensar que ele está com problemas e dúvidas também. Porque motivos de pensar sobre isso, se vai dar conta ou não, nós temos muitos hoje. Mas são só 100 dias, a gente fica aguardando. Não, vai ter atitudes que vai melhorar. Porque o mato, o lixo, o buraco, é a grande reclamação da cidade. Mas pode dizer, não, mas só tem 100 dias. Tá bom, nós estamos entendendo que só tem 100 dias. Então vai ter uma ação. Mas à medida que o prefeito vem e diz, olha, eu estou achando que esse negócio vocês estavam desconfiados, que eu não ia dar conta, quero dizer para vocês, olha que agora nós estamos embalando. Me preocupa. Porque esse é o sentimento da cidade. É o sentimento da rua. E essa situação não pode ser abordada nos 100 dias numa situação negativa. Tem que ser numa situação positiva. E quem está fazendo esse balanço não é o secretário. Porque poderia até chamar a atenção do secretário. Secretário, isso o senhor está fazendo não é como a questão da TSU. A questão da TSU, da taxa de lixo, por exemplo, eu não tenho dúvida que quem colocou na cabeça do prefeito para a única cidade, ter 100% de aumento da taxa de lixo, isso é de burocrata. Isso não é, não foi uma decisão. Até porque o prefeito não tem essa experiência e nem essa análise. Quem levou esse presente para ele e ele não deu conta politicamente de observar que isso não poderia acontecer, porque essa não é a receita dele. O trauma que ele causou aumentando a taxa de lixo na cidade foi muito maior do que ele vai arrecadar. Ele conseguiu descontentar todos os moradores de Anápolis, todos. E no balanço de 100 dias ele diz, olha, nós, abre aspas, outra frase, hoje podemos dizer que a atual administração não deve um centavo para a empresa da coleta de lixo, fecha aspas. Essa é a outra frase dele. Ora, se não deve, e o grande argumento do lixo é que precisa de recursos, porque senão vai correr em lei de responsabilidade fiscal, é outra contradição enorme. Então, peguei apenas duas frases, que são duas frases colocadas na imprensa, duas frases colocadas pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Anápolis, e entendo que essa são duas frases que realmente refletem o balanço dos 100 dias do prefeito Roberto Naves. A outra frase, e que está na televisão, é com relação à comparação dos 100 dias com os 8 anos. Eu quero apenas lembrar que aquele evento que foi feito ontem em Anápolis, aquele evento, nós, Hamilton, presidente, tivemos o desprazer, alguns anos atrás, 2009, 2010, de ver alguns empresários que vieram também de fora, que soltaram aqueles foguetes, com a presença dos secretários de Estado, para lançar aqui em Anápolis a fábrica de avião. E lançar a tal da pedra fundamental, com a mesma expectativa, aliás, muitos que estavam naquela fábrica de avião, do lançamento daquela pedra, estavam ontem ali também no DAIA, muitos, é o mesmo grupo político, era o mesmo governador, alguns secretários que ainda se mantêm como secretários. Então, é bom ir devagar com andor, porque o santo é de barro. É bom que a gente espere as conclusões, a geração de emprego, a geração de renda, porque é dessa forma que nós vamos pensar a cidade, não em termos apenas de fazer mídia. 100 dias de administração que foi construído, foram 100 dias, e aí sim, a nota dos 100 dias coloca com muita clareza. Isso se deu graças a um intenso trabalho de moralização e redução de despesa que se iniciou com a reforma administrativa que enxugou a máquina pública, cortou gratificações e horas extras irregulares. Essa é a nota da Prefeitura de Anápolis. E aqui eu quero concordar. Foram 100 dias que o servidor público de Anápolis nunca passou tanta insegurança como aconteceu nesses primeiros 100 dias. Servidor que teve a primeira ação, antes da Câmara entrar realmente na sua ordem do dia, nós já convocamos uma extraordinária no dia 1º de fevereiro para aprovar uma lei para retirar a possibilidade de um terço de venda da licença-prêmio e um terço de venda das férias. Em seguida, nós tivemos a retirada das gratificações por decreto. Todos os servidores, a partir do 1º de março, não têm mais gratificações. Depois instituiu, com os secretários, a forma de dar gratificação aos servidores. exonerou há 15 dias atrás, numa tacada só, mais de 130 servidores, pegando o pessoal do Rapto, pegando o pessoal do 156. Isso tudo em cima e nas costas do servidor. E ainda não fez o pagamento dos direitos trabalhistas dos servidores comissionados, exonerados, no dia 31 de dezembro. Esses 100 dias marca verdadeiramente o que o servidor público municipal está sofrendo. Infelizmente. Visão, otimismo, porque nós precisamos sim dar as mãos a quem realmente precisa. Nós precisamos pensar maior nessa cidade e não ficar olhando e criticando aquilo que já foi feito. A cidade já está aí, a história já está aí. Então as comparações é preciso fazê-las embasado no que é a realidade. E é por isso que eu faço esse pronunciamento, deixando aqui registrado a nossa indignação na forma como foi colocado isso na mídia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula para até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia às pessoas que nos acompanham aqui. Acompanham a sessão pela rádio, pela internet, pela TV. Gentilmente, o vereador Teles, ele tinha se inscrito, mas parece que ele teve que sair e trocou o tempo comigo. Eu quero discordar de algumas falas aqui do nobre colega que me antecedeu aqui na tribuna. Eu, durante 8 anos, eu toquei uma empresa. E os meus funcionários da minha empresa, lá, o dia que eu dispensava eles, eu já dispensava e já pagava. Então, o que ocorreu? No final de dezembro, a administração passada exonerou um monte de servidor público. Só que não acertou com ninguém. E nem deixou dinheiro em caixa para poder acertar com essas pessoas. Aí é bom demais. Você tem um monte de funcionário. Você fala, eu estou saindo da empresa aqui, eu estou mandando vocês embora. O próximo que for assumir aqui, paga as dívidas, paga as contas. Ora, todos nós aqui sabemos como é que funciona, quanto funcionário é dispensado, tem que pagar. Não deixar para o próximo pagar. Ontem eu participei por alguns momentos lá do 100 dia da explicação do nosso prefeito, Roberto Naves. E quando ele diz que as coisas estão entrando em ordem, é porque ele renegociou as dívidas para poder pagar. Isso não quer dizer que já pagou as dívidas não, porque... E se não é 100 dias que vai pagar essa dívida, não. Olha lá que esse ano todo não vai conseguir pagar a dívida que a administração passada deixou. Então nós temos também que esclarecer algumas coisas à população da nossa cidade. Eu, quando fui vereador aqui em 2009, nós também tivemos uma ação de 100 dias, uma ação positiva, onde que realmente a administração que entrou naquela época fez um trabalho de limpeza em vários terrenos baldios, inclusive o campo da Napolina foi um desses, Leandrinho. Naquela época, em 2009, a ação da administração tirou lá mais de 920 caçambas de entulho daquele lugar ali. Então, assim, quando o prefeito assume realmente uma administração, aí nos primeiros 100 dias, o serviço mais de emergência, com certeza, é o tampa-buraco, a limpeza, demarcações de rua, principalmente porque esse período, vereador Mauro, é um período de chuva, um período que traz muito transtorno para a nossa cidade. Quem já foi administrador sabe do que a gente está falando, né? Então, assim, eu acredito que a fala do prefeito, Roberto Naves, foi em relação a isso, que está tentando colocar a casa em ordem. E quanto foi mencionado que às vezes tinha alguma dúvida, que ele não dava conta de administrar, é porque às vezes tem pessoas que às vezes falou que não, ele não é da vida pública, não tinha experiência, não passou pelo legislativo. E no entanto, nós estamos vendo que realmente ele está dando conta de administrar. Esses primeiros 100 dias mostram isso. Habilidade em poder negociar, habilidade em chamar os credores para poder conversar, habilidade em reduzir alguns contratos que no passado ela paga de uma forma com mais, como é que eu vou explicar para as pessoas que estão nos entendendo aí, que estão nos ouvindo do outro lado na rádio. Um contrato que às vezes era de 100 mil, nessa gestão está se pagando 70 mil. Porque hoje nós estamos vivendo um momento, se nós não fizer isso, a gente não consegue. Até na nossa própria casa nós estamos fazendo redução. Todos nós temos que fazer redução. Temos que cortar. Se nós não fizer isso, nós entramos em dívida. Apesar que a maioria da população está quase toda endividada. Está caçando um motivo, um jeito para poder organizar a sua vida e pagar suas contas em dia. Então, assim, ontem aqui nessa tribuna até foi falado que muitas vezes a pessoa ganhou aí um presente de grego. E que presente de grego ganhou, viu? Muitas obras paradas. Eu, o ano passado, a gente vendeu um imóvel, a pessoa foi fazer uma escritura. Quando pegou o ITBI, a pessoa tomou um susto. Porque um lote ali na Avenida Bandeirante, no bairro de Lourdes, hoje se for fazer vender, é em torno de 100, 120 mil. Só que se, quando você vai no Rápido para poder ver o valor venal, lá está 190, 200 mil. Aí a pessoa leva um susto, porque para poder fazer a escritura, ele tem que pagar o ITBI muito caro. E se foi acrescido durante os 8 anos passados. Então precisamos de também estar falando a verdade para as pessoas que estão nos acompanhando. E a nossa população está dando um aval a essa administração. Prova disso são as imensas filas que está tendo nas casas lotéricas para as pessoas poderem pagar o seu imposto e o seu TSU. Demonstrando que acredita sim na administração do Roberto. Que acredita que o Roberto possa levar a nossa cidade adiante, mesmo tendo dificuldade, mas sim, ele possa concluir essas obras que foi deixada para trás aí. Obras que foi gastado o recurso federal, mas que a contrapartida, muitas vezes, do município não foi dada a sua parte. Então, o que está fazendo? Está tentando economizar para poder tentar concluir essas obras no nosso município. Então, por isso que a gente vem aqui fazer, não fazer uma defesa, mas sim mostrar a realidade à nossa população. Tá? Outro assunto, presidente, que nos traz aqui também a tribuna, que o vereador Teles vai estar falando na sua fala, é um projeto que nós entramos em conjunto aí, né, vereador? Entramos em conjunto para poder ser apreciado por essa casa, pelos nobres fares, mas esse é um assunto que o vereador vai colocar e na pauta do dia só colocou o nome do vereador, e esse projeto é um projeto da autoria do vereador Teles e do vereador Domingos, né? Então eu gostaria que depois vereador, eu pudesse pedir para poder corrigir esse, uma parte ao vereador Pedro Moreno.
É, referência a esse projeto aí, dei parabéns para o Tere, vou dar parabéns Vossa Excelência também, porque eu estava com a propositura organizando um projeto desse e vai ter total apoio meu, e isso é importante. Eu acho que a Dote uma praça vai ser importante, porque nós vamos manter a praça limpa. Praça é onde a família vai, a gente leva a família, né, Domingo de Paulo. Então vai entrar conjunto o senhor e o vereador Teres, né? Então, parabéns, que eu também estava com a propositura nisso, mas vou dar todo apoio e ajudar vocês, se for possível, aqui no plenário, para a votação desse projeto.
Assim que esse projeto for tramitado e for legalmente aprovado e, com certeza, sancionado pelo prefeito Roberto, Eu acho importante, porque nós temos várias praças aí que ficam em frente a uma empresa, a um comércio. E ali, de alguma forma, essas pessoas vão poder estar ajudando o município. Estar ajudando, estar adotando uma praça, né, Teres? Para poder estar aí nos ajudando a cuidar da nossa cidade. Sabemos que hoje a maioria das praças nossas são praças boas, bem organizadas, mas tem algumas praças que são usadas aí, principalmente à noite. Tem algumas que não têm iluminação e ali são pessoas que vão ali para poder utilizar de drogas e às vezes tiram um pouco as nossas famílias, as nossas crianças dessas praças. E principalmente na periferia, onde falta muita praça ainda, foi construída muita praça e reformada muita praça. Em alguns bairros no centro, mas nós temos muitos bairros aí que precisa. Em uma região nossa que é muito carente em relação à região leste. Região leste ali são em torno de quase 40 bairros e não tem uma praça naquela região, uma praça realmente que comporta aquela população. Se a pessoa quiser trazer seu filho numa praça daquela região leste, ele tem que vir ou no Jundiaí, na Praça Badia Daia, ou até mesmo no Ipiranga, ou senão naquela pracinha do JK. O vereador João, que é da nossa região, já sabe disso. Então é uma região muito carente. Devolvo a palavra à nossa presidenta.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, convido o vereador Teles Júnior.
Bom dia, presidente Thaís, nobres vereadores, a imprensa. Eu venho hoje na tribuna dessa casa colocar e expressar a satisfação da apresentação do nosso projeto que está em pauta, que dispõe sobre o tema Adote uma praça no município de Anápolis. Esse projeto, ele nasce da iniciativa privada, é uma ideia de conversa com empresários, é uma ideia que nasceu da conversa com associações comerciais, com as câmaras dirigentes, e de total disponibilidade para isso acontecer. Quando eu estudei sobre o tema, eu vi que o Partido Verde dessa casa poderia cooperar e muito. Então, por isso, procurei o presidente, o líder do PV, que é o Partido Verde dessa casa, Domingos de Paula, e que também abraçou a ideia e é o coautor desse projeto. E ele entra na pauta hoje e é sobre ele que eu quero colocar ao conhecimento dos senhores, que é uma parceria, esse projeto é uma parceria do poder público e a iniciativa privada. Ou seja, vai dar a possibilidade de tanto a pessoa jurídica como pessoa física realizar, Gomídio, um convênio com a parte pública e adotar o que considera o projeto de lei parques naturais, parquinhos infantis, academias populares, que cresceu muito na cidade de Anápolis, rotatórias, canteiros, jardins, praças e áreas de ginástica e lazer. Então, no convênio, o projeto de lei coloca a regulamentação pelo decreto e também traz como benefício para a cidade áreas que ainda não foram trabalhadas, áreas públicas que está no bairro. Eu mesmo ali tenho no bairro Itamaraty várias áreas públicas para esse destino, que o loteamento já reserva isso, essas partes públicas, Luiz Lacerda. O senhor também, lá na região do senhor, deve ter essas partes. e que só o poder público fica difícil para poder cuidar disso. Então, tendo essa lei que possibilita esses convênios, essas áreas que hoje o mato cresce, essas áreas que hoje, Lélia Alvarenga, fica ali para poder pessoas fazer uso delas, até se escondendo da polícia, nessas áreas que ninguém cuida, trazendo animais mortos, dando mau cheiro, até de dengue também, sendo focos. Ou seja, dá uma possibilidade da pessoa. Porque se hoje a pessoa física ou uma empresa no DAIA faz um investimento, dizer, na cidade, o senhor é empresário, o senhor sabe disso, o coração deles, eles não têm que ter mais, às vezes eles têm a possibilidade de fazer esse investimento social, mas não pode fazer. Então essa lei vai possibilitar, esse projeto de lei trabalha justamente isso, possibilitar com que o empresário e também aquela pessoa física, às vezes recebeu uma grande herança, é uma pessoa física, não é empresário, não é pessoa jurídica, ela é pessoa física. O projeto contempla também a possibilidade de fazer o convênio com ele. Então, eu quero, vai chegar aos senhores, pedir atenção, começa a tramitar agora nas comissões, e quero pedir atenção dos pares para a gente poder analisar esse projeto, abraçar esse projeto. Isso vai ajudar os senhores...
Rapaz, senhor vereador.
Sim. Os senhores contribuindo, adotando esse projeto, será o papel do Legislativo, Jean Carlos, em ajudar também o Executivo cuidando da nossa cidade de Anápolis. Então, é a parte... eu sei que vai ter um grande número de empresários, de empreendedores da nossa cidade que vai querer aderir ao projeto, mas ampliamos mais também com a possibilidade para pessoas físicas e também abraçando a parte ambiental, dona Vilma. Pois não, Lélio?
Parabéns, nobre vereador Teles Júnior, parabéns ao nobre vereador também Domingos de Paula, por essa iniciativa. Creio eu que hoje, como já foi mencionado pela vereadora Vilma Rodrigues, a questão da segurança. Isso é segurança. Você ter praças limpas, praças organizadas, iluminadas, isso é segurança. Você estará tirando ali de circulação criminosos, você estará tirando de circulação ali pessoas com outras intenções, e mais ainda, você está dando possibilidade para o cidadão de bem poder usufruir do lazer, com sua família, no final de tarde. Só tem que parabenizar, pode contar comigo, tenho certeza que essa casa estará de pleno acordo com esse projeto. Parabéns aos nobres vereadores.
Obrigado, Lélio. O senhor que tem demonstrado bastante compromisso e responsabilidade no mandato do senhor, frente à presidência da Comissão de Saúde. Fico muito agradecido com as suas palavras. A escolha será fundamentada na ordem dos seguintes critérios, eu quero aqui dizer aos senhores. Primeiro, a natureza dos investimentos e serviços propostos. Segundo, menor número de placas publicitárias, porque o objetivo não é fazer a publicidade, mas, é claro, merece um retorno. Terceiro, no caso de igual número de placas, o projeto com as de menor dimensão. Então, realmente, o foco do projeto é a adoção. Eu quero agradecer, devolver a palavra ao presidente e também... só. Sim, vereador Valdete.
O Tese, em primeiro lugar, queria agradecer e parabenizar você, o Domingo, por essa iniciativa. E eu, como conhecimento de causa, não só aprovo, como dá certo isso aí. Porque há um tempo atrás, eu consegui, em parceria com alguns empresários políticos, uma praça comunitária. Que hoje ela está sendo revitalizada, está ficando novamente bonita, você entendeu? Iniciativa igual você está fazendo. Então, através desse projeto seu, que está sendo hoje pondo em prática isso aí vai gerar, não só no seu bairro, vai ter muitas pessoas abastando essas casas, inclusive os próprios empresários, que sexta-feira eu estive em contato com um empresário em relação até isso, para mim que fizesse a doação da ginástica a esses aparelhos. E ele me pegou, me foi favorável. Então, vocês estão de parabéns, e eu acredito que todos os nós também deveriam aprovar essa ideia. Muito obrigado.
Obrigado, Valdete, pela interferência. Valdete é um profundo conhecedor das causas das regiões, líder regional na sua comunidade, sabe, e traz recursos. A gente lá em Brasília foi surpreendido. Eu, Dona Vilma, professora Geli, a Thaís e o Valdete, a gente conversando, e o Valdete caladinho. Quando ele conversou com o deputado Rubens Ottoni, quando ele abriu a boca, já foi 3 milhões. Então, o Valdete sempre nos surpreende. É isso aí. O eleitor do Valdete fica muito orgulhoso, e a gente também, como companheiro dele nessa casa. Então, aproveitando os 40 segundos, para finalizar, concluir, falar sobre a audiência pública que vai ter hoje às 18h30 no auditório da CDL, que vai tratar sobre a desburocratização. Então é um outro assunto, vou enfatizar nos 3 minutos das comunicações, mas só colocando aos senhores que também hoje tem esse evento. Obrigado, presidente Thaís, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Telly Júnior. Na sequência, convido o vereador Jean Carlos.
Bom dia, senhoras e senhores, presidente em exercício, Thaís, cumprimento os demais colegas presentes aqui, cumprimento a imprensa, a todos os assinantes do Canal 10 que nos assistem, ouvintes da Rádio Manchester. Também repercuti um pouco aqui, vereador Leandro, 100 dias do governo, do Executivo Municipal, prefeito Roberto Naves. Antes, porém, também fazer um comentário na fala do vereador Antônio Gomídio em relação à questão do lançamento da obra, do canteiro de obras lá da empresa Caracol. Eu não estive lá, mas é aquela situação, vereadores. Acreditar que um governo que está aí há 20 anos, né, realmente, há 4 mandatos, não esteja verdadeiramente brincando, né, com a cidade de Anápolis. Já aconteceu, é verdade, vereador? E nós lamentamos, né? Lançamentos que se frustraram, mas já aconteceram outros que, eu me lembro aqui, também foi tido como ilusório e faraônico, que era a Hyundai. Naquela ocasião, esse mesmo grupo também, que foi lá, soltou foguete na fábrica de avião e que não prosperou, lamentavelmente, é ruim para a cidade, também estava do outro, da Hyundai, do IP, da fábrica do IP. Então é aquela situação de torcer para que seja verdadeiramente colocado em prática. Não estou defendendo o governo estadual, estou ponderando, porque é verdade que o governo estadual tem muitas falhas, especialmente na segurança pública, em relação a Anápolis, mas temos que ser realistas. O DAIA tem tido algumas situações favoráveis, que inclusive gerou um aporte de arrecadação depois que acabou as isenções, uma parte, os 5 anos. Só um minutinho. Quando é da gestão anterior. Então é verdade que aconteceu situações de fracasso, né, de frustração, mas que já houve avanços também. Tanto é na expansão da neoquímica, teve a mão também, incentivos do governo estadual. Mas eu, na verdade, também não vim falar sobre isso, vereador Antônio Gomito. Só para dar sequência, agora daria uma parte. 100 dias do governo Roberto, todos nós sabemos que não foi fácil. Que a verdade, vereador Domingos, o prefeito gostaria de ter pegado uma prefeitura com um gasto pessoal de 37%, 38%, como aconteceu em 2009. Gostaria de ter pegado uma situação de quitação de dívidas. Infelizmente, isso não é a realidade. Aconteceu o que existe, débitos, fornecedores da saúde, débitos em relação à empresa de lixo. Né? Existe uma série de situações que, infelizmente, não permitiram, nesses primeiros 100 dias, que fosse aquilo que a gestão realmente gostaria. Gostaria, sim, que a obra do viaduto não estivesse parada. Gostaria que a obra do Parque da Reboleira não estivesse com problemas. Gostaria que a saúde não estivesse desabastecida de remédios e nem com remédios vencidos. Agora, eu não estou dizendo que é uma irresponsabilidade da gestão anterior, é um reflexo da economia brasileira, é um reflexo da crise financeira e política que o país atravessa. Eu creio que se o prefeito João Gomes estivesse reeleito, ele teria que ter tomado também medidas impopulares e amargas. Nós reconhecemos, vereadores, que a perspectiva do governo era, sim, muito maior. Mas o que está sendo feito,
uma parte,
infelizmente, é uma dose realmente de ajuste para que possa propiciar, vereador Leandro, uma situação econômico-financeira a médio prazo que possa dar condições de promover as ações, as obras esperadas e propostas pela população. Talvez o grande pesar de tudo isso, e aí talvez eu até concordo em parte, um pouco mais de habilidade, vereadores, e política. Abster-se um pouco só do lado técnico, por exemplo, a promover as regularidades, o saneamento, os ajustes necessários na questão das gratificações dos servidores. É um tema polêmico, difícil, mas é necessário colocar em pauta. Em 2009, mas com mais habilidade, eu reconheço isso, a gestão do ex-prefeito Antônio Gomide também promoveu. Eu era servidor e também tive a minha gratificação extinta. Isso é natural. De repente, você não é mais designado para uma função especial. Você, de repente, não está mais nos planos da administração em te ter como ali um funcionário desenvolvendo uma atividade especial. Agora, talvez a forma de se fazer, vereador Leandro, que tenha tido, assim, abstido de um pouco mais de cautela. Mas os ajustes eram necessários, o gasto pessoal apresentado aqui, inclusive com a participação do ex-secretário da Fazenda, Mazon, apontou um gasto pessoal de 56%. Na época, em janeiro de 2009, foi de 37%. Está aí nos anais da contabilidade municipal. Lógico, que bom que foi. E que bom que tivesse sido agora. E eu não estou imputando a uma gestão irresponsável. Como eu falei, eu estou dizendo que é um reflexo lamentável da economia brasileira. E que nós temos realmente que torcer, porque não só essa Caracol, seja lá qual for as outras empresas, vereador Domingos, venham realmente, que nós possamos retomar o crescimento, não só de Anápolis, mas de Goiás e do Brasil, para que a economia tenha um alento e se possa realmente colocar em prática, por exemplo, a instalação da Guarda Municipal, o centro pediátrico, que é um compromisso firmado e o que eu tenho certeza que também estão procurando. Mas nesse primeiro momento é impossível negar a necessidade de ajustes, infelizmente, muitas vezes impopulares, mas que vai propiciar no médio prazo que o prefeito e o executivo possam colocar em prática. Agora, vereadores, nós temos que ser sensatos. Né? Não torcer para que seja ruim. Torcer para que possa passar essa dificuldade e dar sequência, para parar de comparar realmente. E aí sim, eu concordo. Temos que olhar para frente, trabalhar, buscar incremento de receita, equalizar aí os déficits financeiros e orçamentários. E isso certamente está demonstrando com esse enxugamento, por exemplo, dos cargos comissionados. A grande insegurança, na verdade, veio, aí eu concordo em parte, e sobre os cargos comissionados. Com essa pretensão de se manter no máximo 800 cargos, porque era 1.259. E que eu creio que o próprio João Gomes, ou seja, quem tivesse sido eleito, se não fosse o Roberto, também estaria. Agora, às vezes, a falta de habilidade em determinados momentos coloca a administração numa situação complicada. As colocações, eu tenho certeza que o Roberto não tem dúvida que tem condição de administrar. Com o apoio de secretários, com o apoio dessa casa, a população hipotecou essa confiança a ele. Talvez a forma de colocar, concorda, vereador Antônio Gomide? Assessoria de comunicação, viu, líder, vereador Jackson Charles? Tem que ter um cuidado especial na hora de elaborar uma nota. E coloca o prefeito, às vezes, em situação de constrangimento. Então é preciso ter cautela na hora de realmente fazer as explanações e realmente publicação de notas oficiais do governo. Mas, sobretudo, né, em relação à TSU, vereador Leandro, este é um gasto que eu quero convidar vossos demais pais para que nós aprofundemos. Vamos ver realmente se gastou 9 milhões a mais. 2015 foi 20 milhões. 2016, 29. Vamos por que se gastou tanto? Quantas toneladas a mais? Qual investimento fez um aterro? Porque aí sim, nós vamos dar um subsídio para a administração promover as alterações necessárias para que não aconteça o ano que vem. O erro aí, talvez tenha sido, Leandro, em não fazer, vereador Antônio Gomide, o que a lei também permitia, que eu insisti, dar o desconto para amenizar o impacto. Portanto, assim, eu creio que, dentro das dificuldades, os ajustes que estão sendo feitos são imprescindíveis, para que no médio prazo possa se colocar aquilo que sim é popular e esperado pela população. Pois não, vereador? Um minuto.
Tá acabando. Primeiro, com relação ao DAIA, eu vou dizer ao senhor, há muito tempo nós estamos aguardando o governo do estado fazer investimento DAIA. Promessas por 3 vezes, inclusive vindo o governador aqui, para que pudesse fazer ampliação do DAIA, da área do DAIA, prometido e não foi feito. Então é só para a gente poder qualificar e ver esse debate, né? Uma coisa que há muito tempo foi prometido e que agora vem com a mesma história. Eu me lembro da Vicunha, né, que tirou da Jaiara porque estaria transferindo para o DAIA. O senhor sabe para onde foi a Vicunha e o que ficou a Jaiara naquela época. Né? Então é importante a gente entender que todo esse quadro do governo do estado nunca foi muito favorável para que a gente pudesse estar acreditando em muita coisa. Mas com relação a essa questão aí do lixo especificamente, que é uma dívida do governo João Gomes na última gestão, tem um contrato. Esse Exato. Contrato foi aprovado. Esse contrato, quer dizer, então se está gastando dentro daquilo que foi colocado e que a Câmara Municipal, que o contrato que foi feito, a licitação que foi, quer dizer, tá, então tem é tudo dentro do parâmetro de poder fazer com que o gasto que foi colocado, ele estava sendo acompanhado, inclusive pelo Tribunal de Contas.
É. Obrigado pela participação, vereador Mauro. Depois fala pela ordem. Mas só para concluir, peço ao vereador Hamilton 30 segundos. A verdade é uma só. A administração esperava, com certeza, poder fazer muito mais. Mas nós somos realistas. Está se promovendo ações necessárias para que nós possamos, o mais breve possível, né, acompanhando aqui da Câmara Municipal, ver a administração realmente deslanchar. Mas está aí a retomada das obras em relação ao viaduto, que lamentavelmente começou a se fazer, e aí eu não culpo o ex-prefeito João não, mas o corpo técnico de engenharia, que não sabia que tinha uma adutora aí, eu fico a lamentar realmente. A questão do lançamento das obras de galeria lá da Fernando Costa, que também já era previsto pela ex-gestão. Então, assim, são muitos os fatores de dificuldades, mas nós temos que ter a realidade e a responsabilidade de fazer o que é necessário e torcer para que a administração possa efetivamente, equacionando e resolvendo essas pendências, colocar em prática o plano de governo apresentado para a população. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações e a Jangada Produções, aos telespectadores que nos assistem através do canal 10 UniTV, canal da NET, e também cumprimentar aqui a diretoria legislativa pelo bom trabalho desenvolvido para a realização dessa sessão. Existe um ditado que diz: quando o papagaio está ausente, o periquito quer tomar conta da ninhada. É esta a reflexão que a gente tem para fazer nesse momento. Eu quero aqui, primeiramente, senhor presidente, rebater uma fala do antecessor e da oposição, quando faz uma crítica ao trabalho desenvolvido dos 100 dias de forma pejorativa. Eu
Quero dar três exemplos para vocês em primeiro lugar. Quando eu lutava, vereador Jean, para a construção da Praça Ferroviária na Vila Formosa, no governo do ex-vereador, ex-prefeito Gomide, inclusive, da qual era diretor, os adversários, Mauro, criticavam e diziam que nada passava de um balão de ensaio. Nós acreditamos. Eu acreditei. Quando nós idealizamos e trabalhamos para aprovação de uma emenda para a construção do Centro Público de Evento Artesanato da Vila Formosa, vereador Gomide, a oposição dizia: não passa de uma mentira. É mais uma promessa política que não se concretizará. Eu confesso a vocês que eu apanhei quase 3 anos por causa dessa obra. Quase 3 anos. Por questões de liberações de recursos do governo federal. Mas acreditei. O prefeito Gomide da época acreditou. O prefeito João Gomes da época também acreditou. E a obra, prefeito Gomide, está lá. E a população usufruindo dela. Hoje, ou melhor, ontem, eu começo uma outra saga. Já, vão dizer: tá maluco? Tá mentindo? Tá fazendo promessa indevida? Isso aí não vai passar do discurso político. Que é a construção do Parque Ambiental na Vila Formosa, vereador Gomide. Cheguei ontem do gabinete da senadora Lúcia Vânia, que sinalizou com sim para a liberação de 3 a 4 milhões de reais para a construção do parque. Quero dizer que eu estou acreditando e vou lutar, vereador Gomide, até a última hora para que isso se concretize. É dessa forma que eu pauto o meu mandato. É dessa forma.
Parte, vereador.
Pois não, vereador Gomide.
Esse é o tipo da propositura, vereador. Quero parabenizar o senhor. Porque se tem recurso federal que está vindo, vai demonstrar aí a disponibilidade do município em poder fazer os projetos, poder apresentar a documentação. E nós, mais do que ninguém, entendemos, e o senhor esteve participando da administração, o quanto faz a diferença de se ter parques ambientais na cidade. Poucos prefeitos acreditavam em parques ambientais e criticavam, dizendo: ah, está fazendo muita pracinha, está fazendo muito parque. E isso hoje mudou a realidade da cidade. Então, eu quero parabenizar o senhor dizendo o seguinte: conte comigo para que a gente possa fazer desse parque ali naquela região da Vila Formosa e toda a região do Arco Verde uma referência de um parque naquele setor. Extremamente importante, entendo que essa verba vai ajudar a gente a fazer... É uma nova qualidade de vida naquela região.
Muito, ambiental. Muito obrigado, vereador. E mostra que o vereador Gomide também é um cara que não perde a crença. Por isso que eu acredito que a Caracal vai sim realizar aqui em Anápolis, né, vereador Gomide? Nós temos que acreditar. Foi feita aqui algumas colocações com relação às críticas pejorativas dos primeiros 100 dias do governo. Eu disse ontem e vou repetir. A maior obra, a mais importante, a mais significativa que foi feita nesses 100 dias, não foi nenhuma obra física, não. Foi a obra da reestruturação do equilíbrio financeiro, da qual se encontrava em total caos a administração municipal. Sem resolver isso, nada pode ser feito. Como que você vai fazer... Vereador Mauro,
meu
vice-líder.
Só para... dá ênfase ao seu discurso aí, eu tenho conversado com o prefeito diariamente. O que ele me disse é que ele pegou a prefeitura numa situação caótica. Ele tem conversado muito com esse prefeito João, que são amiguinhos. Pensa que os bobos pensam que são inimigos políticos. Não, não são. Na transição, eles conversaram muito e estão conversando até hoje. O João disse para mim e ele, o ex-prefeito João, que fez das tripas o coração para pagar a folha dos funcionários em dezembro. Isso foi o ex-prefeito, que naquele tempo ele era militante do PT, hoje é saiu do PT. Isso foi ele que me disse para mim, que já tinha passado da lei da responsabilidade fiscal. e o prefeito atual não queria que a prefeitura em Anápolis, os 11 mil funcionários, que o maior empregador de Anápolis é a prefeitura, você sabe disso, queria cair o caos do Rio de Janeiro, não. Que hoje funcionário do Rio de Janeiro, ele não tem condições de comprar em crédito em loja nenhuma. Ele é mal visto quando apresenta o contra-cheque. Então, ele não quer que a prefeitura de Anápolis caia igual na desgraça de lá. Assim, ele me disse que a prefeitura, ele pegou, devendo vários fornecedores. E o João, na época, para pagar os nossos funcionários, ele teve que deixar de pagar muitos fornecedores, inclusive o carro do lixo, os carros da insulina. Então, foi isso que ele me disse. Estou falando isso aqui como vice-líder, foi ele que me passou isso aí. Não dá para fazer uma avaliação de governo nenhum em 100 dias. Não dá. Dá para fazer em um ano e meio, dois anos. Mas em 100 dias de governo, é muito difícil. Pegou a casa toda desarrumada. Só isso.
Muito obrigado, Eduardo Mauro. Isso reflete a impaciência da população e o descrédito que a população anapolina está para com os políticos, de forma especial, com aquilo que estava acontecendo no Poder Executivo. Isso também está sendo resgatado. Quer obra mais importante do que resgatar o direito de comprar os remédios que não estava tendo? Quer obra mais importante do que poder ter crédito para poder fazer as compras de materiais escolares, fazer as compras de alimentação para os alunos, de fazer com que o asfalto chegue na porta do consumidor e do morador? Nós não tínhamos isso. Eu não sou líder do prefeito Roberto, por acaso não. Até que se prove o contrário, eu acredito no governo Roberto Naves. Eu conheço o Roberto. O trabalho que o Roberto está fazendo é um trabalho que, aos olhos nus da população, a princípio, e da oposição não seja visto, mas que, em um tempo bem próximo, bem curto, bem ali, logo na esquina, a população vai aplaudir. Vai aplaudir porque, de agora em diante, é que as coisas vão acontecer. E vão acontecer de agora em diante, sabe por quê? É porque de agora em diante é que as licitações que estão sendo feitas para a execução do serviço vão ser concretizadas. Não tem como tapar buraco se não tem a empresa capaz e competente financeira para fazer isso. Não tem como pôr outra empresa se não tiver a licitação. Falei ontem aqui que critiquei a lei 8666 de licitações, que foi criada para reduzir a fraude, mas que também ela trava a administração séria e correta. Como atrasou a administração do prefeito João, como atrasou a administração do prefeito Roberto Comide, do Pedro Sayum e de todos os prefeitos que passaram pela prefeitura, que às vezes tinham boa fé, tinham vontade de fazer, mas que a lei travava e não deixava ele fazer. Nós temos que ter maturidade política para saber entender a hora e o momento de fazer as críticas a um governo que está trabalhando com seriedade. Nós temos que ter a inteligência e a sabedoria de saber que tudo na vida passa e novos horizontes haverão de vir. Se hoje o vereador Jackson é vereador, amanhã ele pode ser prefeito, por que não? Antônio Roberto Gomide não foi vereador um dia, não se tornou prefeito? Pedro Sayum não foi vereador um dia, não se tornou prefeito? Por que que o vereador Mauro não pode ser um prefeito? Por que o vereador Leandro não pode ser um prefeito? E aí nós temos que ter a responsabilidade de entender que no legislativo você tem um papel e no executivo você tem outro papel. Não vamos fazer a população de idiota. Chega de fazer a população de idiota. Essas, presidente, são as minhas considerações no sentido de estar defendendo o governo Roberto Naves e o belo trabalho que ele fez durante esses 100 dias de governo, trazendo a normalidade e o equilíbrio financeiro para a Prefeitura Municipal. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o grande expediente e solicito ao vereador Fernando Paiva que faça feição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Bom dia. Vereador Antônio Gomide, vereador Mauro Severiano, vereador Lisier, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete Fernandes, vereador João da Luz, vereador Luzimar, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Domingos, vereadora Vilma, vereador Eliner, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereadora Professora Geli, Vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva, quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e concedo a palavra pela ordem à liderança do PSDB, vereador Mauro José Severiano. Pela ordem, Maron.
Senhor presidente, primeiro eu quero agradecer ao líder do prefeito. Eu não estava no grande expediente, ele se inscreveu, falou as palavras que eu queria dizer. Foi falado aí sobre algumas ações que 3 anos, vereador Hamilton, que não vem, não tem empreendedor aí no Daia. Eu quero dizer que se essa fábrica vem hoje, e eu tenho certeza disso, vereador líder do prefeito, é reflexo do governo PSDB. Quando ele pega a comitiva aí da CIA, inclusive o ex-prefeito do PT, ficou 15 dias com ele lá no leste europeu, nos Emirados Árabes, isso é um reflexo. É um reflexo. Que como muitos do PT pensam que o Marconi não trabalha, eles foram aliados do Marconi no governo passado. Toda a comitiva que o governador Marconi ia lá no Oriente Médio, levava e levou o prefeito João Gomes para lá na comitiva. Para ver que ele não estava brincando, não. Foi com ele lá. Eles não estavam fazendo turismo, não. Isso aí é um dos reflexos. Que quando jogaram a sementinha lá em Dubai, nos Emirados Árabes, aí a fábrica está vindo. Agora, nós não podemos aqui fazer política com pessimismo, né? Com pessimismo, né? Tem que acreditar. Não quer comparar aquela fábrica de avião do Volney, de 24 anos, 25 anos atrás, com este governo que está aí. É uma parceria que ele tem com o Estado de Goiás e com todos os empresariados. Foi o Edson Tavares do Porto Seco, foi o prefeito João Gomes. Ele não foi fazer turismo, não. E tenho certeza que essa fábrica virá, sim. Que nós não podemos é perder mais divisa para Aparecidas, Aparecida de Goiânia, que tem 4 anos que está indo indústria, e indústria para lá, e aqui em Anápolis ficou à mercê. Então nós não podemos aqui ficar também criticando o governador, né, nesse caso aí. Que anteriormente, 80 dias atrás, era governador. Agora virou oposição, não vem mais. Não é assim que eu acho que a minha ótica de fazer política. Então, eu quero dizer que governador Marconi, ele quer o bem de Goiás e quer o bem de todos os munícipes. Só isso.
Obrigado, Maurão. Concedo a palavra ao secretário para a leitura da matéria constante da ordem do dia.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 34 de 2017, propositura do vereador Deusmar Japão, dispõe sobre a obrigatoriedade da substituição do quadro negro pela lousa branca na escola da rede pública municipal de ensino, conforme especificada. O mesmo vereador pede para retirar da votação esse projeto.
Antes da colocar em discussão, o vereador pediu o arquivamento da matéria, determino que seja encaminhada ao arquivo. Transfiro a palavra ao secretário para a votação dos requerimentos.
Votação de requerimentos. Requerimentos do vereador Pastor Elias. Solicita serviço de tapa-buraco no cruzamento da rua Contorno com a Faiade de Rana, no centro. Vereador Pastor Elias solicita serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 1º de Maio, também em setor central. Também do vereador Pastor Elias solicita serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Dona Sandita, também em setor central. Também vereador Pastor Elias solicita serviço de patrulhagem e cascalhamento em toda a extensão da rua Recife, no bairro Bom Sucesso. E por fim, do vereador Pastor Elias, que solicita serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua dos Carreiros, no bairro Jundiaí. Requerimentos do vereador Luzimar Silva. Solicita serviço de poda de árvore na Rua Irmão Crispim, quadra 9, lote 15, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Também do vereador Luzimar Silva, solicita serviço de tapa-buraco para as ruas RC07 e RC12, no residencial Reni Cury. Requerimentos do vereador Domingos de Paula, Dominguinhos do Cedro. Encaminhar máquina para nivelar ou asfaltar as ruas Anápolis, na quadra 1, no sítio do recreio do bairro das Laranjeiras. E requerimento para votação do propositura do vereador Leandro Ribeiro. Solicita serviço de manutenção e poda de grama na praça Ilídio Garcia, no bairro Vila São João. São esses requerimentos. Passa a palavra para o presidente.
Os requerimentos listos estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, o vereador Liseu e Zé Borges.
É, se não me engano, do nobre vereador Leandro, o asfaltamento da Rua Anápolis, Parque das Laranjeiras. Acho da maior importância, a gente vem juntamente agora com o senhor, já solicitando também há poucos dias, existe aí talvez uma falha da nossa assessoria legislativa. Mas de qualquer forma, é da maior importância isso aí, porque o asfalto está tão próximo e nós temos uma atividade tão intensa naquela área ali, que é trânsito, né, para cidades circunvizinhas e fazendas e etc. E temos ali também, ali não é bem... a igreja, né? Temos um tipo um hospital, um acolhimento ali naquela região, que é até problema de saúde, né? Aquelas famílias que ali permanecem. Nós temos ali o Luzimar, que conhece bem aquela área ali. É uma reivindicação antiga nossa. E agora nós vamos unir forças aí para ver se o executivo executa essa obra. Lá, a última alegação que nos foi dada ainda no governo anterior é que nós precisamos de drenagem, de água pluvial. Né? Então precisa de ser feita a drenagem da água pluvial ali, para que possa não, digamos assim, deteriorar o que está abaixo dali e a própria via. Então vamos aguardar, ver se é isso mesmo, e nos próximos dias nós vamos juntar forças aí para asfaltar aquela estrada que chega ali na Arca de Maria, né, que presta um serviço social de imensa relevância, e é um serviço de saúde também, além do serviço religioso, que precisa aí do nosso cuidado, do nosso carinho especial. Bom, então é isso aí, tem várias outras coisas importantes nesses requerimentos, mas essa aí eu acho que é uma reivindicação antiga que deve ser olhada com carinho aí pela Secretaria de Obras e Urbanismo do município. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Projeto em discussão, quem pediu? Luzimar?
Isso.
Luzimar Silva.
Sobre essa rua Anápolis, é a rua que divide o bairro Calistópolis e o Vivian Park. E até mesmo, vereador Eliseu, questão do asfalto ali seria muito bom até para desviar o tráfego de caminhões. A Pedro Vico, com a pedágio, o pessoal está passando muito, descendo a Pedro Vico para passar por Nerópolis. Então, eu estava olhando essa questão aí com carinho para que os caminhões e carros possam passar pelaquela rua Anápolis ali, desafogando aí o trânsito também da Avenida Pedro Vico. Devolvo a palavra, presidente.
Só complementando, vereador, só complementando a palavra dele, aí já é um projeto mais complicado, é, mas por ser uma estrada municipal, seria mais complicado isso aí, mas seria uma boa ideia também. A minha solicitação sempre foi ali logo após a Arca de Maria, né, o encerramento, mas uma boa ideia isso aí para desviar o tráfego da nossa rodovia estadual. Obrigado. Presidente, aproveitando e discutindo também esse requerimento...
Na discussão, o vereador Pedro Mariano.
Parabéns, Josimar. Também, um ano passado, eu entrei com um requerimento aqui mais radical. Onde que eu estava pedindo o CMTT até eu me dar a resposta. Proibindo a entrada ali da Vinda Neropa, saída para o presidente, Valdete. Proibição do bitrem. E eu sugeri que ali na diminuição rotatória a Via Neropa, fosse um semáforo, fosse alarguecer mais aquela calçada da pecuária, antiga pecuária, para os bitrem descer, subir a Pedro Vico, descer na Zé Sarney para pegar Brasil, dar uma volta, dá mais. E isso aí foi um requerimento, até hoje não respondeu. E outra solução seria também, essa via, igual o Liseu falou, é um projeto mais complexo, até no começo do ano eu também entrei com um ofício falando isso, mais de sei quantos milhões. Então aí aproveitar os deputados, ver que a gente consegue umas emendas com o Rubens Antônio, Jovai Arante, que ali tem que fazer uma pavimentação para sair lá na GO já. É o anel, aí fica o anel. E aí a ideia dele é óbvio, a gente tem que encampar essa ideia. Então, o ano passado tem um requerimento dessa natureza, coibindo os biquém transitar naquela avenida ali no pedágio, que é onde que eles saem do, Luzimar, sai lá do pedágio, certo? E passa ali. E onde está o tumulto ali é os bitrem da fila. 2, 3 bi. E aí desce ali muita vez de alta velocidade, entendeu, João? Então, eu vou reforçar esse requerimento de Vossa Excelência e vou assinar junto com o senhor. Eu vou a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Na discussão, o vereador Mauro Zé Severiano.
Eu quero parabenizar o autor desse requerimento, mas o problema mais crônico ali naquela região, mais caótico, vereador Leandro, é aquele trevo ali de Nerópolis. Os tempos mudaram, os veículos aumentaram. Não dá para conviver ali. O CNTT tem que fazer uma intervenção ali urgente. Não é hoje não, tinha que ser ontem. Ali onde passa a carreta de vários eixos, vindo de Nerópolis para a nossa cidade, para fazer aquele retorno. Por que você não coloca um semáforo ali? É coisa mais simples. Não existe mais um trevinho daquele, uma cidade do porte de Anápolis, onde os vários óbitos ali vai para aquele cemitério do Vivian Park, e ali, vereador João da Luz, tem aquele trevinho. Acabe com aquele trevinho, os carros passam direto e os carros que vêm de Nerópolis não precisam fazer aquele retorno. Que faça isso aí. Olha, nós estamos na era do semáforo moderno. Tem que fazer uma intervenção urgentemente ali, ali depois da antiga pecuária. Só isso.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, o vereador Leandro Ribeiro.
É só complementando a frase do vereador Maurão, a fala. Ali eu já fiz um requerimento, vereador Mauro, para a CMTT e a equipe técnica de engenharia já constatou que é necessário ali um redutor de velocidade e uma lombofaixa para que esses veículos nove eixos aí que transitam ali, a partir do momento que eles colocaram o pedágio na 153, os veículos ali pesados, eles passam por ali para fugir do pedágio. Principalmente os nove eixos que carregam aí de 60 a 70 toneladas. E a gente sabe e tem noção de caminhão, um veículo daquele pesado com 70 toneladas para frear, não freia de uma hora para outra. E realmente eles passam ali numa velocidade até considerada pelo o excesso de peso que eles carregam. Então realmente estão estragando ali a malha asfáltica. É, já pedimos através da equipe da CMTT uma lombofaixa. Já falaram que é necessário e é viável essa lombofaixa no local. A questão é que não tem massa asfáltica para se produzir uma lombofaixa. E para complementar o raciocínio do vereador Lisier, do vereador Luzimar, ali no Parque das Laranjeiras, nessa época de chuva, tem morador que não consegue tirar o carro nem a moto da garagem. Abre-se ali umas crateras ali na porta das casas das pessoas, e eu fui realmente lá ver a necessidade daquelas pessoas. Na gestão passada, eu pedi uma atenção especial para aquela região, me falaram que ali a maioria das casas não tem escritura, que a maioria é invasão, que não iriam olhar aquilo ali com atenção, com a certa atenção. Então a gente precisa olhar com carinho a situação do Parque das Laranjeiras, porque ali tem dezenas, centenas de moradores, e eles sofrem muito, principalmente nesse período chuvoso, como o vereador Lisier colocou aí pra gente. Obrigado.
Obrigado, Leandro. Os requerimentos estão em discussão. Discussões encerradas. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nenhum assunto tratado, encerra a hora do dia e abre as comunicações. Já inscrito o vereador Tele Júnior.
Presidente, só para reforçar a importância. Questionamento. Esse projeto aqui.
O autor pediu retirado o projeto.
Ah, então dá para ver. Pauta aqui.
Qual é a importância da audiência pública, presidente, de hoje aos nobres pares? E da presença de todos os colegas, o prefeito municipal Roberto Naves já garantiu a sua presença ali, colocou na sua agenda, a gente espera a presença dele, e principalmente os membros, Leandro, Jackson e demais membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Turismo e Agricultura, está presente ali hoje às 18h30, no auditório da CDL. A CDL fica ali na rua Conde Afonso Celso, número 25, no centro. É ali atrás da antiga Telegoiás. Então, muito interessante. A temática é liberação de alvarás ao comércio e indústria. E eu convido a todos os colegas presentes dessa casa para estar presente ali e levando também as demandas de pessoas que vocês conheçam para discutir e debater sobre esse tema na audiência pública ali hoje. Obrigado, presidente.
Comunicando, senhor presidente.
Obrigado, Tere Júnior. As comunicações, vereador Lisier Zé Borges.
Só também reforçando aí a questão do nosso colega Tele Júnior, a importância dessa audiência está ligada a tudo o que acontece de importante na cidade, vereador. Que os novos empreendimentos carecem dessas decisões da prefeitura. A burocracia é imensa. Nós temos tido dificuldade e empresas têm deixado de se instalar aqui justamente por esse problema. Licenças ambientais, alvará de construção, enfim, habite-se, uma série de complicações. Nós tivemos junto ao CREA, junto ao Clodoveu ainda na época, há um trabalho exaustivo e intenso em cima disso aí, mas nunca se conseguiu chegar a um consenso. Então nós precisamos envolver toda a sociedade, esclarecer principalmente ao Executivo a necessidade da agilidade nisso aí. Na época, vereador Hamilton, foi colocada inclusive a corresponsabilidade entre todas as partes. O engenheiro, o autor dos projetos, a secretaria que administra, a secretaria de obras, enfim, o próprio proprietário. O alvará seria liberado e posteriormente a fiscalização iria até o local. Se houvesse alguma negligência, algum erro, algum dolo na condução do processo, a obra seria embargada e as multas correriam fortemente. Então, e até o próprio encarregado da obra, o próprio engenheiro, seria penalizado com a questão de código de éticas e etc. Então, é uma situação que nós devemos olhar com muito cuidado e gostaria realmente de conclamar os nobres padres a participar dessa atividade que é da maior importância para o município como um todo.
Devolvo a palavra, senhor presidente. É só para colocar, a vereadora Geli também faz parte da comissão, ela veio aqui falar, e realmente é porque a gente às vezes não lembra o nome de todos os membros.
Fica registrado.
Só colocar que a vereadora Geli também faz parte da comissão.
Ok, obrigado. As comunicações, vereador Pastor Elias.
Comunicando, senhor presidente, eu quero aqui agradecer a todos que estiveram presentes ali ontem na nossa audiência pública a respeito da reforma da Previdência. Eu quero agradecer ao deputado federal João Campos, que se fez presente, a Vossa Excelência, que também presidiu aquela audiência, muito obrigado. Agradeço também ao advogado Gilberto Campos, que é o Campinho, esteve ali, a nossa vereadora Eline Rosa, Deusimar Japão. Quero agradecer também ao pastor Bertier, que cedeu espaço ali para que realizássemos ali aquela audiência. Ao doutor Arunan, que esteve ali presente, também fazendo parte da mesa, o doutor Carlos, procurador aqui da Câmara, e a doutora Maria Inês, diretora da Fundação de Estudos da Seguridade Social, que explicou claramente a questão da reforma da Previdência. Também agradeço aqui a equipe cerimonial de comunicações e os demais daqui da Câmara que estiveram ali presentes. E fazer um pedido também ao senhor, que nós pudéssemos fazer aquele trabalho, a questão da moção, certo? E apresentar que nós somos contra essa reforma da Previdência. Ela esclareceu muito profundo, viu, Lélio? Que o negócio é sério. E encaminhar também o nosso deputado federal do Estado de Goiás para que trabalhe contra isso aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, pastor Elias. Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, sua presença de Deus está encerrada a presente reunião e convoco outra para amanhã em horário regimental.